Deus, Pai. Diz para quem está do teu lado, você é uma bênção. Que bom que você está aqui. Deus vai falar contigo hoje. Que privilégio ir na casa do Senhor. Pode sentar no seu lugar. É bom tirar férias, mas é bom voltar para casa. Ontem tive o privilégio de pregar e na hora que eu comecei a ouvir os louvores, entrei na igreja, me enchi de alegria. Como é bom estar no meio da nossa casa, entre o povo de Deus, como é bom cultuar ao Senhor. Quantos estão felizes de estar aqui servindo a Deus? Amém? Eu quero conversar com os irmãos sobre formar conquistadores. Ontem comecei uma série de mensagens que nos ensina a respeito desse tema. Como que a gente forma a gente que conquista, que chega lá, que cumpre os propósitos em Deus, gente que sim, está andando debaixo da bênção do Senhor. Quem quer aqui essa bênção para conquistar e quer formar conquistadores? Amém? Quero estudar com vocês Josué capítulo 1, versículo 7. Josué capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Durante o mês de janeiro, eu tive o privilégio de trabalhar na convenção. Durante uma semana, foi uma semana intensa de trabalho. Trabalhei de manhã, de tarde, de noite, servindo ali na mesa. E às vezes engravatado, de terno, camisa social. E num calor, o ginásio que a gente estava ali fazendo as reuniões, a climatização não pegou tão bem, então eu suava. Trabalhei muito. Estávamos ali no Geraldão, em Pernambuco, no Nordeste. Uma semana depois, termina a convenção, e aí eu estou de férias com as crianças, e agora me vejo sem camisa, de bermuda, saindo da praia, e com uma bola debaixo do braço, e de mão dada com meu filho Benício. Que coisa linda. Aquelas praias maravilhosas em Pernambuco, coisa maravilhosa. E aí eu olhei para o Benício e fiz um desafio para ele. Falei: filho, qual que é o teu recorde de embaixadinha? Para quem não sabe, o Benício é apaixonado por futebol. E o Palmeiras, o nosso time, tem feito ele gostar ainda mais. Esse ano, já primeiro mês, 2 campeonatos já no bolso. Que maravilha, glória a Deus. E eu falei para ele: Benício, qual que é o recorde de embaixadinha? Ele falou para mim: 5, pai. E eu, usando meu poder de motivação, falei assim: filho, hoje a gente vai bater esse recorde. A gente não sai daqui, nem que fique escuro. Você vai ficar aqui comigo até a gente bater as 5 embaixadinhas. Combinado? Eu disse: beleza, pai. Peguei a bola, eu não sabia em crenca que eu estava me metendo. Rolei a bola para o Benício. E o Benício começa: 1, 2, bola cai. 1, 2, 3, a bola cai. Falei: de novo, filho. 1, cai. 1, 2. Falei: filho, puxa a bola desse jeito que vai dar melhor. E aí ele puxa a bola do jeito que eu falei: 1, 2, cai. 1, 2, 3. Falei: filho, faz o seguinte, eu rolo a bola para você. Aí fica mais fácil de puxar. E aí eu rolei a bola: 1, 2, cai. 1, 2, 3, cai. 20 minutos, 40 minutos, uma hora, e o Benício não esboçava a reação de que queria parar. Chega 3 horas da tarde, na praia a gente fica com os horários meio desregulados. Minha esposa chega do meu lado e fala: lindo, está na hora de almoçar. Eu falei: Beni, seguinte, filhão, vamos almoçar, depois a gente volta e continua o desafio. Ele olhou para mim e disse: pai, eu consigo. Falei: ixi. Naquela hora eu senti algo. Como se Deus falasse para mim: está aí uma oportunidade de você ensinar algo para o seu filho. Eu olhei para minha esposa e falei: espera mais um pouco. Eu estou trabalhando com algo aqui. Ela entendeu, ficou do meu lado e ficamos nós dois torcendo. O início começou. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, a bola caiu de novo. De novo. Vai de novo, mais uma vez. Já tinha passado meia hora. Daqui a pouco o Benny pega a bola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele bateu o recorde de embaixadinhas. O Benny saiu correndo, eu e minha esposa também. A gente estava pulando, fazendo festa. Não era gol do Brasil, não. O Benny bateu o recorde dele de embaixadinhas. Você pode dar uma salva de palmas para o meu filho? Ele está ali na segunda cadeira. Benny, dá um aceno aí. Ele fez sete embaixadinhas nas férias. Dá um aceno assim, cara. E aí? Eu chamei meu filho para conversar. Nós não falamos sobre futebol, nem sobre embaixadinhas. Eu tive a oportunidade de ministrar na vida do meu filho sobre conquistas. O livro de Josué fala a respeito de conquistas. Como podemos alcançá-las em Deus. Durante as férias eu me debrucei sobre esse livro. E enquanto eu lia, o Senhor falava comigo sobre formarmos conquistadores. E hoje eu queria dividir com você algo que Deus colocou no meu coração. Em nome de Jesus, você vai formar na sua casa gente que chega lá. Vencedores. Em nome de Jesus, eu e você, nós vamos preparar uma geração que cumpre os propósitos de Deus. Quantos creem nisso? Ah, eu queria te ajudar a fazer isso. Ontem nós estudamos que isso tem a ver com algumas premissas. Primeiro, Deus trabalha com Josué a sua identidade. Seja forte e corajoso. Depois, Deus trabalha com Josué o valor da consagração. E ele faz isso pessoalmente, em comunidade e em família. Depois, Deus trabalha com Josué os seus propósitos. Ontem nós trabalhamos esses fundamentos. Se você não viu a mensagem, entra lá, acessa. Deus vai abençoar a sua vida. Hoje eu quero falar de um outro princípio que nos ajuda a formar conquistadores. E tem a ver com a delegação de responsabilidades. É muito interessante a maneira como Moisés trabalha com aquele que ele estava preparando para liderar a casa do Senhor. E ele faz isso estabelecendo responsabilidades. Primeiro, Josué é o espia, perdão, o servo, que caminha com ele, que leva a capa, que está junto, que sobe a montanha, que prepara a barraca, que leva as bagagens, que leva o recado. Depois ele vira o espia. Depois ele é o comandante do exército. Depois ele é o levita, uma espécie de porteiro que fica guardando a porta da tenda. Depois ele é o líder em treinamento, até que ele vira de fato o sucessor. A delegação de responsabilidades foi uma forma que Deus estabeleceu para formarmos conquistadores. E hoje eu quero olhar para esse primeiro trabalho de Josué. O trabalho de servo ou de assistente. E como esse trabalho ajudou lá na frente a se tornar um conquistador. Fez dele um conquistador. A Bíblia vai nos mostrar em Êxodo 24:13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo o monte de Deus. Observe, ele desempenhando aqui a função de servidor, ou de assistente. Em Números 11:28, a Bíblia chama Josué dessa maneira. Josué, filho de Nun, servo de Moisés, um dos jovens escolhidos como assistente de Moisés. Observe que ele não era o único. Haviam outros que estavam sendo preparados da mesma maneira. Mas como seu assistente de Moisés, o servo de Moisés, como ajudou ele a se tornar um conquistador? Primeiro, formamos conquistadores quando entendemos a bênção de fazer junto. Moisés estabelece ele como assistente para poder estar perto. E a melhor maneira de ensinarmos é o exemplo. A melhor didática da fé é o exemplo. Por isso, Moisés carregava Josué com ele. Ele ia subir a montanha, ele estava junto. Ele ia preparar uma reunião, ele estava junto. Ele ia escrever as leis e ele estava junto. Ele ia montar estratégias, ou ia buscar ao Senhor, e Josué estava junto. E sabe, eu creio que muitas vezes, na formação daqueles que são mais preciosos para nós, nós falhamos na intencionalidade de estar junto, levar junto, fazer junto. Esses dias eu fiz um atendimento e levei um pastor aqui comigo. E quando terminou, ele veio me agradecer. Ele: pastor, eu aprendi tanto hoje. Eu falei: mas o que foi? O que eu fiz? Ele falou: não, o jeito que você abordou, o jeito que você falou, nossa, agora eu entendi. Eu só levei ele junto. Nós tivemos uma experiência em casa que marcou bastante. Um dia eu tive que fazer um atendimento até mais tarde. Uma situação complicada, eu pedi para um jovem lá na minha casa. E estava na hora de dormir, a Sil foi pôr as crianças para dormir. E o Beni reclamou: ah, o pai sempre arranja o que fazer. E sabe, naquela hora a Sil entendeu que Deus estava dando uma oportunidade de ela ministrar no coração deles, do Beni e da Nina. Ela falou: não, filho, nós somos uma família pastoral. A gente faz um ministério junto com o papai. Se ele está tendo que fazer lá, está tendo que atender agora, a gente pode orar por ele. E ela deu trabalho, funções. O Beni mudou completamente a sua perspectiva. Ele começou a orar e agora ele estava feliz. Ele queria saber como tinha sido o meu atendimento. Então nós resolvemos ser intencionais. Vamos levar as crianças com a gente. Vamos levar para os trabalhos missionários. Vamos levar para o que der, o que é possível, o que é viável. Vamos levá-los conosco. E às vezes a gente faz isso, está no carro, indo para um lugar e eu vou dando as tarefas. E agora chegou a convenção. Eu falei: cara, eu vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, levar as crianças. Vai ser complicado, eles fazem bagunça e é difícil. E como é que eu vou trabalhar? E a Sil falou: a gente disse que ia ser intencional em fazer junto. E aí eu gastei mais dinheiro, levei os dois, levei a Sil. E foi tremendo. Eu tive experiências com Deus, mas meus filhos estavam lá. Eles participaram, eles viram acontecer. Ei, faça junto. A hora que você for fazer lá a planilha de controle das finanças de casa, põe teu filho. Ele sabe mexer na calculadora? Ele já tem uma noção? Põe ele para ajudar a fazer a planilha, mas você não está ensinando a mexer na calculadora, nem a fazer planilha. Você está ensinando ele, junto com ele, valores que vão transformar a vida dele. Em nome de Jesus, nós vamos formar gente que cumpre com as suas obrigações, que é organizado, que sabe fazer. Ao mesmo tempo que o modelo, o exemplo, é a melhor didática, muitas vezes os modelos eles podem atrapalhar. Esses dias tinha um monte de sapato, a Nina brincou e deixou tudo no corredor. E eu vi eles tropeçando nos meus sapatos. E eu fiquei pensando que às vezes existem modelos que abençoam e outros que nem tanto. Abraão, ele estabeleceu modelos, alguns tremendamente abençoadores, mas em determinado momento, a maneira que ele usou para se proteger numa situação difícil foi usando o artifício da mentira. E você vai ver que esse modelo faz Isaac, seu filho, tropeçar. E depois, Jacó, ele não tropeça, ele cai ladeira abaixo. Sabe, hoje eu tenho algumas perguntas para você. Quantos querem formar conquistadores? Você está sendo intencional em levar os seus filhos com você? Levar para as coisas de Deus, fazer com eles? Segundo, que tipos de modelos você está estabelecendo na vida deles? Esses dias me vi numa reunião fazendo algumas coisas, perguntando: de onde que eu tirei isso? Fui numa reunião com meu pai, ele estava fazendo igual. Eu falei: ah, agora eu entendi. Às vezes a gente nem sabe porque faz algumas coisas, mas a gente repete modelos. Talvez Deus te trouxe aqui para fazer você rever alguns modelos que você está deixando para a sua casa, para os seus, e que vão fazer eles tropeçar. Peça para Deus: pai, me ajuda a ser intencional e arrumar os modelos que precisam ser ajustados. Segundo lugar, um trabalho como servo como assistente de Moisés, ensinou a Josué o valor do trabalho. E sabe, ensinar a trabalhar é uma das premissas mais importantes para formarmos conquistadores. As conquistas, elas envolvem trabalho. E às vezes, trabalho árduo. E o problema é que muitas vezes nós encaramos trabalho como uma espécie de maldição. Tem gente que tem um entendimento bíblico equivocado sobre trabalho. Quando em Gênesis 3,19, ele diz, com o suor do teu rosto, comerás o teu pão até que voltes ao solo, pois a terra foste formado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. A Bíblia não está dizendo que trabalho é maldição. O que a Bíblia está falando é que o trabalho que ele antes fazia, agora vai ser mais pesado e vai ser para sobreviver, porque ele conheceu a morte. Mas a perspectiva bíblica sobre trabalho é uma perspectiva de bênçãos. O problema é que a gente, você vai ver, amanhã vai ter muita gente, segunda-feira, pior dia da semana. Já viu alguém falando assim? Já falou assim? Ah, tem o pessoal que está com medo de levantar a mão, seu pecador miserável. A gente reclama. Você já voltou para casa reclamando do trabalho? Quem nunca fez isso, vai ser assunto aos céus agora. Reclamando do chefe, então. Tem uns aqui que estão me olhando. É. A gente, sem perceber, ensina para os nossos que trabalho é problema. Timothy Keller, no seu livro Fé e Trabalho, ele vai enumerar por que o trabalho é uma bênção. Na perspectiva bíblica, primeiro, Gênesis 2. A criação é fruto do trabalho de Deus. Deus trabalha. Depois de trabalhar, ele descansa, mas Deus trabalha. Quando o homem está no paraíso antes da queda, Deus dá atribuições, trabalhos ao homem. Trabalho de dar nomes aos animais, Gênesis 2:19. Trabalho de cultivar e guardar o jardim do Éden, Gênesis 2:15. Governar sobre os animais, Gênesis 1:26. São tantos os versículos na Bíblia que falam da bênção do trabalho. E que o que a preguiça, o sono, eles promovem na nossa vida. Provérbios 23 diz, não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Tessalonicenses 2:3-10 diz, não, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Colossenses 3:23, esse eu gosto. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O trabalho é uma benção. Deixa eu te dizer algo maravilhoso. Amanhã é segunda-feira. Amém? Vamos celebrar. Amanhã é segunda-feira. Diga comigo. A minha segunda-feira vai ser abençoada. Eu vou trabalhar para Deus. Vai ser um dia lindo. Amém? Quando o seu filho sair para trabalhar, você diga, ei, que bênção. Você é um abençoado, você tem emprego. Tem pai que fica reclamando do emprego do filho e falando, chefe, e compra as brigas. A gente tem que tomar cuidado, porque pai e mãe, a gente é passional. Aí o filho reclama do chefe, e aí você toma as dores. Daqui a pouco você vai ter um desempregado na tua casa. Ei, em nome de Jesus, fala, não, vai lá, Deus é contigo. Que bom que você está trabalhando. Valoriza as conquistas do seu filho, da sua filha, valoriza o emprego dele. Nós precisamos formar uma geração que ama trabalhar. Amém? Quem ama trabalhar aqui? Eu amo trabalhar, o meu emprego é o melhor do mundo, eu falo de Deus todo dia. Deus me visita, é uma coisa linda, eu amo trabalhar, quem ama trabalhar aqui? Aleluia, que bom, Gutinho. Eu lembro dia Sabe, tem um conceito errado nos nossos dias. A gente quer privar os filhos de trabalhar. Cada vez mais os meninos ingressam no trabalho mais tarde. Você deixa ele estudar, se formar, aí depois ele faz uma pós, aí vai trabalhar. E eu quero dizer, você está impedindo seu filho de ser abençoado. Quantos creem nisso? Lembro o dia que meu pai chegou em casa, eu era jogador de vôlei, me machuquei, não podia mais jogar. Aí de tarde, o que eu estava fazendo? Vendo televisão, 15 anos, 16. Meu pai ficou olhando, filho meu não vai ficar fazendo isso aí não, o dia inteiro. Vou te arranjar um emprego. Eu fiquei bravo. Falei, meus amigos no trabalho. Ah, vamos lá. Pôs no carro. Meu pai arranjou um empregão para mim. Eu cheguei na entrevista. O rapaz fez um monte de perguntas. O que você sabe fazer? Sabe mexer no computador? Eu disse, não, mais ou menos. Você fala inglês? Eu disse, não. Já teve experiência de trabalho em outros lugares? Eu disse, não. O que você sabe fazer? Ele disse, eu jogava vôlei. E ele me arranjou um trabalho de assistente do cara que consertava os computadores na empresa. Sabe quanto eu ganhava? Nada. Ele só pagava o VT. Exploração de menor, você vai dizer. Pior, o cara marcava os compromissos, chegava atrasado, 2, 3 horas. Um dia eu fiquei esperando lá, chovendo. No ponto lá, o cara demorou 3 horas para chegar. Se fosse muita mãe, eu ia falar, que chefe sem vergonha, vamos processar o camarada. Nunca aprendi tanto na minha vida. Aprendi a dar valor às coisas, às conquistas. Fiquei olhando como ele fazia, falei, quer saber, vou montar minha empresa. Com 17 anos eu estava montando a minha empresa. Comprei meu primeiro carro. Deus me abençoou. Sabe por quê? Porque trabalho é bênção do Senhor para a nossa vida. Leva o teu filho para trabalhar. Leva a tua filha para trabalhar. Ela vai ser abençoada em nome de Jesus. Eu lembro de um empresário. O filho estava perdido, usando droga, com umas companhias, uma confusão. Ele era bem sucedido. Tinha um monte de empresa e Deus fala para ele, vai trabalhar com seu filho, ensina ele a trabalhar. Ele abre mão de várias empresas, vem de vários negócios e vai começar um negócio junto com o filho. O menino começa a trabalhar, começa a tomar gosto pelo negócio, começa a largar as amizades, ele vai ensinando, o menino vai tomando jeito, começa a prosperar, ele vai dando mais um negócio, outro negócio. O menino casa, toma vergonha na cara, começa a mudar de vida. E ele dizendo para mim, a melhor coisa que eu fiz foi ensinar para o meu filho o valor do trabalho. Uma geração de gente que não trabalha, não conquista. Trabalhar é bênção. Você tem trabalho? Você é abençoado. Quem está sem trabalho aqui, a gente vai orar aqui para Deus te abençoar. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus. Tem vários irmãos que querem trabalhar e não estão achando lugar para o emprego. Eu quero pedir que o Senhor derrame graça e favor sobre eles. Pai, em nome de Jesus, abre portas. Que eles possam alcançar oportunidades boas. Que o Senhor os honre em nome de Jesus. Amém. Terceira lição que Josué aprendeu. Enquanto era o servo, o assistente de Moisés, isso foi tão especial para que ele se transformasse num conquistador. Precisamos formar líderes servos. O exercício da humildade vai levar os nossos a um lugar de conquistas. Josué era um jovem contestador. Se você ler o texto que fala que ele é assistente, em Números 11, você vai ver que Deus tinha mandado Moisés reunir 70 líderes, e o Senhor ia tomar porção do Espírito que estava sobre ele e derramar sobre os 70. Mas 2 que tinham sido convocados, Medade e Eudade, eles não aparecem na reunião. E aí o que acontece? Quando Deus derrama do Espírito Aqueles que não vieram para a reunião também recebem esta graça e começam a profetizar onde estão. E aí Josué fica bravo, ele vai contestar com Moisés, ele vai dizer, os proíba. E aí Moisés vai falar para ele, você está com ciúmes? Quem me dera o Espírito fosse derramado sobre os outros. Deixa Deus usar a vida deles. E ali perto daquele líder mais velho, Josué começa a aprender o valor de ter um coração humilde. A Bíblia vai dizer que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29, 23. Se queremos formar conquistadores, precisamos levá-los pelo caminho da humildade. Eu li um livro que me impactou, do Sandro Gonzalez, e nesse livro ele vai falar sobre a escola do não. Ele é um empresário, um pastor, seu pai era um caminhoneiro, que começou uma empresa de transportes que deu certo, prosperou, cresceu. O pai investiu na vida dele, ele estudou em boas escolas, boas faculdades. E quando ele se forma, ele começa então a trabalhar ali com o pai. E vem cheio de ideias, querendo promover mudanças. E o pai, aquele homem chucro, um caminhoneiro, ele chegava com uma ideia e dizia, não, isso aí não funciona. Não vai dar certo. Não é assim. E ele começa a ficar irritado, eu acho que esse lugar não é para mim, não dá certo, meu pai começa a reclamar. E deixa eu dizer uma coisa, formar conquistadores não é fácil. Eles são contestadores, eles confrontam, eles trazem ideias, mas o pai com paciência é mantendo o menino ali. E aquele menino, em vez de ir embora, ele resolve então tentar ser mais convincente. Começa a mudar o jeito que ele apresentava as suas ideias. Começa a trabalhar nas perspectivas que envolviam tocar o coração, comunicar melhor, fazer o pai entender. Até que ele começa a ganhar os primeiros sims. Vem o primeiro, o segundo, o terceiro. E por causa desse exercício da humildade do filho, mas também do pai na hora certa, de pegar um menino bravo, touro bravo, e trazer, e ir trabalhando, e trabalhando. Essa empresa cresceu como nunca. Sabe, existe um desafio a unirmos gerações. Mas eu quero te dizer, não desista. Não desista do seu filho impetuoso, da sua filha cheia de ideias. Filho, não desista do seu pai, que te diz não uma vez, duas, dez. O exercício dessa resiliência e o coração humilde é que nos leva ao lugar de conquistas. Eu acho muito interessante na perspectiva bíblica, como a liderança, ela é apresentada como uma liderança que serve. O líder na Bíblia é aquele que serve. Jesus foi assim. Paulo se apresenta dessa forma nas suas cartas. As terminologias bíblicas para caracterizar lideranças ou tem a ver com escravos ou trabalhos sem muita importância ou relevância aos olhos de alguns. O diácono, o que é o diácono? É o servo, o garçom das mesas. Esse é o sentido da palavra, garçom, o que serve à mesa. Ministro, a palavra ministro na língua grega, ela tinha a ver com o remador. Era o escravo nas galés romanas. Sabe aquele barco, o pessoal ficava dentro remando? Tinha um camarada que tocava o bumbo e eles tinham que pegar no remo. Dependendo do ritmo, eles iam remando mais forte. Se o bumbo tocava mais devagar, então mais devagar. Eles não tinham muita opinião, não. Tinha que seguir o que estava batendo lá e acabou. Na perspectiva bíblica, ministro é isso. Jesus toca o bumbo lá em cima e a gente faz o que ele manda. E é assim que dá certo. Recebi um vídeo esses dias do cachorro eslameado. Ouviu a subida do pastor, saiu lá correndo, se eslameou inteiro, voltou. Quando subiu de novo, foi de novo. É assim que funciona, é assim que dá certo. Dispenseiro, outra terminologia. Era o escravo que cuidava da dispensa. Ia lá e repartia com os outros aquilo que estava na dispensa do seu senhor. É engraçado que a Bíblia vai nos mostrar que os líderes da igreja são servos. São dispenseiros, são ministros, são diáconos. E quanto mais o nosso coração estiver pronto para entender o reino dessa maneira e servir as pessoas dessa forma, mais o Senhor vai nos exaltar. Quem quer conquistar, quem quer chegar lá, quem quer... Ah, em nome de Jesus, deixe Deus trabalhar teu coração. Talvez você seja um jovem impetuoso, cheio de ideias. Está bravo com teu pai, com os teus líderes, com um monte de gente. Deus está tratando teu coração. Talvez você seja um mais velho impaciente com o mais novo que está vindo, cheio de ideias. Sem valorizar tuas conquistas. Talvez ele não te entenda tão bem, mas trata teu coração para abraçá-lo. Porque é desse jeito que a gente conquista a terra em nome de Jesus. Doando uns aos outros, fazendo uns para os outros, cuidando uns dos outros. Quando eu lia esse texto, eu pedi a Deus, me dá um coração de servo. Me dá um coração despojado, humilde. Eu recebi um vídeo, nesse contexto, de um irmão, a respeito do seu Virgílio. Seu Virgílio era o senhor que fazia limpeza na igreja. O pastor novo chegou e aquele irmão veio com as chaves da igreja e falou: pastor, estou te entregando, não sei se você quer que continue com as chaves. O que que o irmão fazia? Ele dizia: eu cuidava da limpeza. E aí o pastor pergunta: o senhor é de alguma empresa? Você foi contratado? Aquele homem disse: não, esse era o meu trabalho voluntário. O pastor fica preocupado, isso pode dar problema, depois ele processa. Como é que funciona isso? Não, eu venho de manhã, todo dia. Falou: não, tá bom, meu irmão, fica com as chaves, estou chegando aqui. Aquele irmão começa a trabalhar, todo dia, todos os dias. Ele chegava às 7 da manhã. Quando era 8 horas, o pastor chegava na igreja, estava tudo limpinho. Durante várias semanas isso aconteceu sem que o seu Virgílio falhar nenhuma vez. Um dia o seu Virgílio liga para ele: pastor, eu vou ter que fazer um procedimento, vou ter que fazer um exame no hospital. Eu queria pedir autorização para o senhor para não limpar às 7 hoje, mas às 8, porque senão eu vou chegar atrasado. Ele falou: seu Virgílio, por favor. Nesse dia que o irmão chega mais tarde para limpar a igreja, o pastor chega e pega ele limpando as coisas. Ele então encontra aquele homem de joelhos, limpando as cadeiras. Ele está chorando. E ele ficou ouvindo a oração do seu Virgílio. Aquele homem dizia: Deus, eu era um bêbado. A minha vida estava arruinada, a minha família estava acabada. E hoje eu posso estar aqui limpando a tua igreja. Senhor, eu li na Bíblia que esse era o trabalho dos levitas, daqueles que foram consagrados. Eu era um bêbado, o Senhor mudou minha casa, o Senhor mudou minha história, o Senhor mudou minha família. Que privilégio eu tenho de limpar essa igreja todos os dias. Ah, Senhor, me dá o coração do seu Virgílio. Quantas vezes a gente faz para Deus e fica reclamando, porque ninguém viu, porque ninguém olhou, porque as coisas são desorganizadas. Quantas vezes a gente faz para Deus e carrega no nosso coração tantos interesses. Eu quero te convidar a pegar um pedaço de pano, se dobrar no teu lugar e pedir: Deus, obrigado. Quantos tiveram uma vida transformada por Jesus? Ah, que privilégio é servir ao nosso Deus. Que privilégio é poder trabalhar na porta, Olha quanta gente aqui com o coração do seu Virgílio trabalhando. É um privilégio vir cantar no coral. É um privilégio trabalhar em tantos ministérios que a gente vai ver quando você está aqui. Tem irmão lá de colete, trabalhando no estacionamento, organizando as coisas, preparando para a gente poder estar aqui. É a ceia que você está tomando, alguém pôs aí o copinho, diáconos vieram, trabalharam. Tem irmãos que trabalham aqui voluntariamente no som, na comunicação. Hoje eu quero te desafiar, quando encontrar um desses irmãos, abraçá-los, abençoá-los. Que privilégio nós temos, se nós tivermos um coração assim. Ah, Deus vai nos levar para um lugar de conquistas. Quantos querem formar conquistadores aqui? Em nome de Jesus, ensina para os seus o valor do trabalho. Faz junto. E através do exercício da minha humildade, da sua, da nossa, nós juntos vamos mais longe, em nome de Jesus. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Pergunta para Deus agora. Senhor, eu tenho sido intencional na formação dos meus. Pode ser filhos, pode ser líderes que você está preparando. Eu caminho perto, eu caminho junto. Deus, existem modelos que eu estou estabelecendo, até mesmo sem perceber, e eles não são abençoadores. Vão fazer os meus tropeçarem. Pede para Deus te mostrar, Ele vai falar. Senhor, eu valorizo o trabalho. Às vezes eu digo que valorizo, mas eu estou sempre reclamando do trabalho, reclamando da segunda. Muda o meu coração, Pai. Senhor, eu quero um coração de servo. Eu quero um coração de servo. Trato o meu orgulho para que eu possa conduzir os que pensam diferente, os que são diferentes, ao lugar do teu propósito. Me dá essa graça, Senhor. Se Deus falou contigo e você está pedindo, Deus, eu quero. Eu quero chegar lá. Eu quero formar conquistadores. Eu quero aplicar isso na minha vida. Onde você está, fica de pé. Eu quero orar por você. Quero pedir que Deus derrame graça sobre a tua vida. Onde você está? Se levante. Nós vamos orar juntos agora, pedindo, Deus, vem com a tua graça, vem com o teu poder, vem com o teu favor, vem com o teu espírito. Talvez Deus te incomodou para servir no ministério aqui da igreja. Liderar uma célula, discipular alguém, cuidar de pessoas, se envolver. Meu irmão, fica de pé no teu lugar, fala, Senhor, eu quero. Talvez Deus te mostrou, você sabe fazer isso, você pode abençoar alguém através do que você sabe fazer. Levante, faça assim com as suas mãos, eu quero orar. Deus, eu te louvo pelo bom depósito que o Senhor colocou na mão dos teus filhos. Te louvo porque o Senhor lhes deu dons, habilidades, aptidões. E eles podem abençoar. E eu quero pedir, Deus, que um espírito de servo, um coração servidor, se estabeleça entre nós. Para cuidarmos uns dos outros, cuidarmos das coisas do teu reino e abençoarmos pessoas. Eu quero pedir, Pai, agora em nome de Jesus, nos ajuda a trabalhar e bem. Eu quero pedir que teu povo prospere, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o fruto do trabalho das mãos dos teus servos. Alguns estão muito desanimados porque as coisas não vão bem. Mas eu quero pedir que eles comecem a bendizer ao Senhor enquanto vão trabalhar. Que eles possam parar de reclamar, sair de casa, sim, abençoando, declarando o favor do Senhor, declarando e exaltando o nome de Deus, e que eles vejam a diferença já nessa semana, Pai. Que um espírito de fé, um ânimo novo, uma alegria nova se estabeleça. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a cumprir os teus propósitos, nos dá prontidão em servir, e que as nossas contestações, o nosso senso de justiça, que a gente derrame isso na cruz, ouça o bumbo tocar, siga Jesus e que o teu nome seja glorificado através de nós. Faz assim, Pai, faz assim. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.